Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz talvez um pouco mais rouca que o normal, espero que o pigarro não me atrapalhe. Acontece que ontem eu passei algumas horas numa reunião muito perto de uma boca traiçoeira de ar-condicionado e eu acho que isso vai ter um ônus aqui, eu estou com a voz um pouquinho mais sacrificada que o normal, então me perdoem se isso se traduzir em algum incidente ao longo da gravação, espero que não. Hoje, curiosamente, a gente tem poucas notícias, ou eu, pelo menos, não caiu no meu colo nada especialmente palpitante, né? Ok, eu poderia estar comentando aqui. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Uma das notícias que todo mundo acho que vai ver aqui é que aquele designer da Apple, que é o John Ive, está saindo da Apple. Ele vai montar o próprio estúdio e tal. E o John Ive era quase uma lenda na Apple, né? Talvez a segunda pessoa mais influente depois do Steve Jobs. Vocês vão ver essa zona toda. Mas o que eu quero comentar aqui, eu acho que não sei se vai ser comentado, é que, na verdade, uma boa parte do design da Apple não é original, não é tão original assim. E, a meu ver, ainda eu reconheço, eu tenho um peculiar bode com a marca da Apple, né, com, pelo menos com o branding da Apple, com o mito da Apple, ou com o mito do Steve Jobs, eu tenho realmente um pé atrás. Mas acontece que boa parte do design da Apple que a gente tanto admira é plágio descarado de um designer alemão chamado Dieter Rams. Simples assim. Reza a lenda que ele, inclusive, eles já entraram em acordo, que ele recebeu algum tipo de indenização e tal, porque é descarado. Eu vou dar um link para vocês verem. Mesmo o design de alguns aplicativos do iPhone, se você pega a calculadora dentro do iPhone, ela é uma cópia descarada de uma calculadora da Braun. A Braun era uma marca alemã, existe ainda a Braun, se eu não me engano, acho que eu tenho um relógio Braun, não sei. Mas o design da Braun era bastante revolucionário, bastante inovador na década de 50. Né? Então, na década de 50, 60, 70, a Braun fez aparelhos de rádio, fez relógios, fez rádio-relógio, fez o diabo. E um design espetacular, muito baseado em coisas modernas como a Bauhaus, moderna no sentido estrito, não moderno no sentido de atual, mas no sentido de modernismo, né? Aquele design mais geométrico, mais limpo, o uso de materiais diferentes, novos. Pois bem, eu vou dar um link aqui para vocês compararem, desde de Mac, dos computadores Mac de mesa, até alguns aplicativos da Apple, não é nem chamar de semelhança. Eu sei que alguns fanboys vão dizer que é uma homenagem, mas homenagem, uma pinóia, se fosse assim, eles deveriam citar o nome do cara. Então, muito do que a gente imagina que seja um design maravilhoso, né, e absolutamente atual da Apple é chupado do Dieter Rams da década de 50. Ponto, é um design de 50, 60 anos atrás. Aí vão dizer que design é atemporal, sei lá o que vão dizer, mas desculpe John Ive, desculpe Apple, desculpe Steve Jobs, mas isso é de Dieter Rams na veia. Se alguém for a Frankfurt, o Frankfurt tem um belo museu de arte aplicada, de design, e tem uma área inteira ali dedicada ao Dieter Rams, é fácil ver essa história toda. Mas vamos lá, uma coisa interessante aqui, não sei se vocês viram, está tendo praticamente uma ressaca aí com relação ao reconhecimento facial. Algumas cidades estão proibindo, blá, 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 São Francisco está proibindo. O que acontece é que uma empresa chamada Axon, ela faz câmeras para policiais. Nos Estados Unidos, os policiais têm câmeras presas no corpo que registram o tempo todo o que eles fazem, blá, 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 o que, em princípio, facilitaria o controle de abusos. Pois bem, essa empresa voluntariamente abriu mão de colocar reconhecimento facial nos seus produtos, o que muito me agrada, né? Muito, mas só para mostrar que realmente está acontecendo aí, né, uma pororoca, não sei como é que eu chamo isso, está, né, tendo aí uma ressaca com relação ao avanço de algumas dessas tecnologias baseadas em inteligência artificial. O que mais que eu vi aqui que eu achei interessante? Esse daqui eu separei para ler, mas eu não li. Tem um artigo curioso aqui na Economist sobre a nossa ligação com os Neandertal. A questão é a seguinte, hoje, né, se você procurar por aí, você só vai encontrar Homo sapiens, né? A espécie humana, o Homo sapiens prevaleceu sobre qualquer outro concorrente, E só tem Homo sapiens por aí. Se bem que, lógico, quando você circula por algumas capitais federais e por algumas corporações, você vai achar que existem outras espécies alienígenas invasoras e sanguessugas, mas não, em princípio é tudo Homo sapiens mesmo. Pois bem, os Homo sapiens em outros tempos conviveram com outros primos aí na nossa árvore evolutiva. Então a gente conviveu durante algum tempo com os Neandertal. Os Neandertal eram mais parrudos que a gente, mais musculosos que a gente. A gente não sabe muito porque eles deixaram muitos vestígios, claro, mas eles desapareceram. Ninguém sabe, não é muito claro por que logo depois de trombar com o Homo sapiens, o homem de Neandertal desapareceu. Se foi simplesmente matança, se foram mudanças climáticas, se foi vírus, seja lá o que for. Mas eu sei que os coitados desapareceram, mas eles deixaram um legado. E o legado dos Neandertal corre no nosso sangue, pelo menos no sangue de muita gente. Acontece que se você pegar gente de ascendência europeia, é provável que eles tenham de 1 a 4% de DNA Neandertal, misturadinho ali. Como é que isso aconteceu? Porque, sei lá, uma coisa leva a outra, pintou um clima, tal. Aparentemente houve sim reprodução do Homo sapiens, dos nossos avós, com os Neandertal distraídos. Como isso aconteceu, ninguém sabe também, mas acontece que o DNA dos caras está aí misturado no DNA de quem tem origem europeia. Tá bom? A questão é a seguinte: e aí, esse DNA faz o quê, né? Então, essa é a questão. Eu vou dar um link para um artigo aqui que associa uma série de doenças, como depressão, algumas doenças de pele, talvez a tendência à obesidade, com essa herança de DNA Neandertal. Os caras fazem um alerta dizendo: olha, essa pesquisa foi feita em cima de um banco de dados de pessoas com as doenças. Então a gente só está vendo, na verdade, a herança negativa ou a herança danosa desses genes dos Neandertal. Deve haver, provavelmente, heranças positivas também, mas como esse estudo foi baseado em doentes, não aparece. Então, de qualquer maneira, eles deixaram um legado, né? Deixaram uma lembrancinha, tipo um ovo Kinder, né? Ok, vocês acabaram com a gente, mas a gente vai deixar aí um souvenir. E aí, até na questão aqui de cultura inútil, o título do artigo na Economist se chama a Parthian Shot. A Parthian Shot é uma expressão que em inglês é comum, em português eu nunca vi. Você poderia traduzir como uma flechada. Como é que se chama Parthian em português? Não é persa. Bom, de qualquer maneira, os Parthians, os partos, ou seja, o que for, né, era uma civilização ali hoje no Oriente Médio, que super bacana, né, assim como foi a civilização persa também, que entrou em conflito com o Império Romano em algumas vezes. Acontece o seguinte: os partos eram excelentes arqueiros e eles tinham uma técnica que deixou os romanos completamente desconcertados e que, né, provocou inúmeras baixas ali entre os romanos, que era o seguinte: eles eram cavaleiros e eles conseguiam disparar seus arcos em cima do cavalo. Mas o que eles faziam, que isso é daí que vem essa expressão, que era o seguinte: eles estão lá a cavalo com seu arco. Aí os romanos chegam. Aí o que acontece? Eles fingem que eles batem em retirada, ou seja, eles estão indo embora. Aí os romanos falam: ah, ha, 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 que bando de bundão. E aí eles vão correndo atrás dos partos. Aí o que acontece? Os partos viram em cima do cavalo, com o cavalo correndo, eles viram para trás e disparam uma flechada para trás. Uma flechada 180 graus para trás e mata o infeliz distraído que estava correndo atrás, achando que estava bem na foto. Pois bem, esse tiro para trás, esse tiro que você dispara quando você está indo embora, né, é daí que vem essa expressão em inglês. Eu lembro que uma vez eu estava participando ali de um workshop e tal, o professor era gringo, e ele falou o seguinte: olha, tem umas regras aqui, quanto às perguntas e tal. E aí ele falou assim: olha, nada de Parthian Shot. Aí ninguém entendeu nada, ele explicou: não, Parthian Shot é aquele tiro que você dá quando você está indo embora. Ou seja, nada de fazer perguntas justamente na hora da saída para o infeliz não ter tempo de responder. Isso não se faz. Então, desculpa, eu estou fazendo uma digressão aqui. Aliás, eu preciso descobrir como é que os Parthians são chamados em português. Eu acho que não é persa. Eu acho que, mas bom, vocês devem saber mais história do que eu, mas eu vou tentar descobrir essa história. Depois eu procuro. Tem um artigo muito interessante que aparece em duas fontes aqui, tanto na New Scientist quanto na Gizmodo, que diz respeito ao aquecimento global, é associado a voos de avião, né? O que acontece? Aviões queimam combustível. Então, ok, tá legal. Os voos, né, a indústria aérea, sabe como é que chama isso, tem um impacto no aquecimento global, simplesmente porque avião queima combustível pra caramba. Mas tem um outro efeito associado não ao gás carbônico, mas a um outro fenômeno inevitável praticamente da indústria, que é a seguinte: quando um avião está ali voando, quando ele queima o combustível, não sei se vocês lembram da química de vestibular, mas quando você queima um hidrocarboneto, o resultado é gás carbônico, ok? E água. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Os motores do avião, eles estão liberando uma quantidade brutal de gás carbônico, mas também de vapor d'água. Em algumas circunstâncias, você olha para o céu e você vê que o avião está deixando um rastro no céu. Esse rastro, em inglês, se chama de contrail, é de condensation trail, quer dizer, a trilha de condensação. Eles abreviam isso como contrail. Pois bem, já houve e há conspirações dizendo que essa contrail, que aquela fumaça que você vê o avião deixando, que na verdade é o governo que está pulverizando substâncias químicas que vão esterilizar os pobres, sei lá, tem sempre alguma teoria de conspiração de louco, mas não, aquilo é simplesmente água que naquela altitude ela se condensa e forma praticamente uma nuvem artificial, né? Ainda mais porque, por melhor que mais eficiente que as turbinas sejam, elas soltam também fuligem. Então a fuligem mais o vapor d'água, naquela pressão baixa, temperatura baixa, forma nuvens. E são nuvens equivalentes às nuvens cirrus. O que acontece? Essas nuvens provocadas pelo avião, essa de condensação, elas têm um efeito que eles estão começando a avaliar No, na, da maneira como o calor do Sol é refletido, não é refletido, estão tentando entender, está se chegando à conclusão que essas nuvens de vapor que os aviões produzem, elas são tão ou mais danosas do que o próprio gás carbônico. Elas também contribuem para o aquecimento global. E o estudo que está todo mundo citando aqui prevê que a indústria do aérea vai aumentar 3 a 4 vezes até 2050. O número de aviões circulando só vai aumentar. Então, este problema dessas nuvens de condensação pode ser algumas vezes pior do que o impacto do gás carbônico. É lógico, e na verdade tudo isso é apenas uma fração do problema, né? Mas de qualquer maneira está aí um problema que ninguém está prestando muita atenção, que é não só o CO2 que o gás que o avião libera, mas também essas nuvens cirrus artificiais que eles espalham pelo céu. Está aí um artigo bastante interessante. Isso costura com uma questão muito bacana. Teve o debate aos candidatos presidenciais democratas nos Estados Unidos. Eu não acompanhei, mas a Technology Review fez uma lista de perguntas que deveriam ter sido feitas ou respondidas sobre esses malucos, por esses malucos. A questão é a seguinte: embora os democratas tenham uma posição notoriamente a favor do meio ambiente e tal, o debate só reservou 7 minutos para essas questões. Talvez você imagine a questão mais impactante na história da humanidade, né? Ou da história do futuro, e só tinha 7 minutos para se dedicar a essa história. Mas eles separaram 7 tópicos. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso, até para estender um pouco, para a gente sair um pouco do lugar comum. Por exemplo, ele fala: a primeira questão menciona o seguinte: ok, todo mundo ama energia solar, energia eólica, mas tem outras fontes que ninguém dedica tanto atenção: sistemas geotérmicos, captura de carbono, energia nuclear, tal. Por que que ninguém está tocando nesse assunto? A segunda é taxa sobre carbono. Terceira, quem vai falar de reformar a grade, o grid elétrico nos Estados Unidos? A infraestrutura dos americanos está caduca e isso prejudica qualquer plano de tornar a rede mais eficiente. Eu não duvido que no Brasil seja parecido. Né? E aí, que mais que ele foi? Bom, vai indo embora essa história, papapá. Mas aí o que eles comentam aqui, isso é bacana, que é o seguinte: todo mundo está falando, como eu estou falando aqui, da indústria de transporte, né, do quanto os caminhões poluem, os aviões poluem, etc. e tal, mas isso representa metade do problema. A outra metade, ninguém toca no assunto. E qual é a outra metade? É cimento, produção de cimento, produção de aço e mesmo a agricultura. Né? Então é legal para ampliar um pouco o nosso entendimento aqui de qual é o problema do aquecimento global. Né? Tudo bem, é lógico que tem os vilões clássicos, mas isso responde só para uma parcela. Né? Você tem outras parcelas que são muito difíceis e que não tem nenhuma tecnologia sensacional aí prometendo renovar a curto prazo. É, vale a pena dar uma olhada nessa história. Aqui tem mais, isso aqui é meio repeteco, tá? Em inúmeras ocasiões aqui no Radinho, eu já comentei o quanto esses testes genéticos são questionáveis, sobretudo os testes que prometem falar sobre a sua origem, se você tem uma origem austríaca, marroquina, seja lá o que for. O que que eles fizeram? Pegaram gêmeos, né, irmãos gêmeos, e pegaram o DNA dos gêmeos e mandaram para várias empresas que prometem, né, que se dedicam a dar esse tipo de informação sobre a sua ascendência, tal. Eu não preciso dizer que deu tudo diferente, né? E aí é lógico, aí vem as empresas explicar por que que deu diferente. Não deveria dar diferente, porque é o mesmo DNA, são gêmeos, então não tem o que fazer, né? Mas é que tem muita balela nisso, muita balela. Vale a pena dar uma olhada. Por exemplo, não tem necessariamente como se saber onde que o seu DNA, de que lugar que ele veio, né? Isso é uma questão muito interessante, porque a gente não tem um registro ao longo de todas as eras, né, do DNA das pessoas que viveram em lugares específicos. Não tem. O que essas empresas têm, elas vão com o tempo acumulando ali um registro, uma base de dados que mostram onde as pessoas que fizeram o teste já comprovadamente viveram, né? Então é meio. Não é exatamente científico, não reflete o passado da humanidade, reflete por acaso a base de clientes que eles têm. Então, a promessa é um pouco furada. Eles nem falaram aqui de saúde, falaram só dessa questão de ascendência. Mas não é a primeira vez que a gente fala no Radinho. Se você entrar no radinhodepilha.com, você vai achar inúmeras outras curiosidades. Uma outra coisa que a gente já tocou aqui no Radinho e que eu acho que vai ilustrar, tem um artigo aqui na Wired, mas acho que em vários outros lugares também. A NASA está anunciando que ela vai mandar uma sonda, uma missão para uma lua de Saturno. A lua chama Titã. Eles vão mandar uma sonda, que é uma gracinha, tem um vídeo que é super bonitinho. A sonda, ela voa, chama, tanto que o nome da missão é Dragonfly, quer dizer libélula. O que acontece? A sonda, ela pousa, aí ela tem umas hélices de helicóptero, parece umas coisas de drone. Ela decola, vai para outro lugar, pousa, decola. A ideia é que ela fique decolando e pousando, procurando o quê? Procurando por sinais de vida. Mas aí fiquei pensando, falei, cara, como é que esse negócio tem energia o suficiente para ficar decolando e pousando, decolando e pousando? Não dá para ser energia solar, o videozinho não mostra painéis solares. Aí o que acontece? Aí sim toca numa coisa que eu já comentei no radinho, que eu vou mencionar de memória, que é o seguinte: essa sonda, a energia dela vem de plutônio 238. O que acontece? Plutônio 238, né, é uma substância, é um elemento químico, que é instável, ele decai naturalmente, ele naturalmente vai decaindo para isótopos mais estáveis. Ele, coitado, ele não dura muito. Enquanto isso, ele esquenta. Esse processo dele de ir decaindo libera muito calor. E aí o que acontece? Você pode pegar esse calor e transformar em energia elétrica. Então, várias missões espaciais usaram, bota lá um montinho, um pedacinho de plutônio 238, ele é quente e isso sustenta a energia desse aparelho, tá bom? E por que que eu estou contando isso? Porque eu lembro de tempos atrás ter contado que, na verdade, a NASA está ficando sem plutônio 238, está acabando o estoque. Como assim está acabando o estoque? Porque esse plutônio 238 foi um subproduto da Guerra Fria. Na medida em que os Estados Unidos criavam bombas nucleares, né, ogivas atômicas, um subproduto desse processo da indústria de ogivas, né, de coisas nucleares, era o plutônio-238. Então eles acumularam um estoque. O que acontece? A Guerra Fria acabou, né, e não compensa você fazer, né, comercialmente mais plutônio-238. Então eles, olha que interessante, né, as missões espaciais, que eu acho super inspiradoras, tal, na verdade são um subproduto, né, de um do lixo, das sobras de uma coisa que foi absolutamente nefasta, que foi a Guerra Fria, que quase mandou todo mundo para o saco. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Dos aviões eu já comentei. Isso daqui não, tem, eu acho que basicamente é isso, meus caros. Tem uns artigos aqui que eu separei para ler ao longo do final de semana, mas aí eu comento com vocês na segunda-feira. Eu espero que o fim de semana de vocês seja prazeroso, memorável, né, que você priorize as relações humanas, que você namore, que você passeie, que você largue as telas. Eu tenho um colega de trabalho que tem uma camiseta sensacional que diz assim: offline é o novo luxo, né? Então, que vocês tenham um fim de semana absolutamente offline. Eu espero que até segunda minha garganta esteja melhor. Um grande abraço. Aliás, ontem eu encontrei um raríssimo, por absoluto acaso. Foi muito engraçado. Bom, depois eu conto essa história. Mas, de qualquer maneira, é sempre um prazer encontrar, de surpresa, com condições completamente imprevisíveis, alguém que de repente faz parte aqui desse seleto clube de raríssimos. Um grande abraço e até segunda.